Amém. A paz. Não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos orar pelo irmão Silvio. Irmão Silvio. Amém. Senhor Jesus, Senhor, obrigado pela luz que vem da tua palavra. Senhor, obrigado pela vida do irmão Silvio. Senhor, restaura a saúde dele nessa noite. Senhor, que ele possa ser um canal, Senhor. Um canal, Senhor, para fluir de ti. Senhor, a tua palavra, Senhor. Sustenta o irmão Silvio. Também nos dê ouvidos, Senhor. Senhor, de ouditos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Ó, Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Amém.
Senhor Jesus, amém. Ó, Senhor Jesus, que possa nos iluminar, Senhor. Senhor, fale através de nós. Ó, Senhor, unja a nossa boca.
Unja também os ouvidos dos irmãos para ouvir tais palavras. Ó, Senhor Jesus, amém. Aqui as questões práticas, né, na palavra, com respeito às relações pessoais. Irmãos, de acordo com o texto, eu vou compartilhar três coisas. Primeiramente, questão da escolha, né, do cônjuge. Segundo, a relação entre marido e mulher. E depois, relação entre pais e filhos. Amém? Somente isso que eu vou falar, né? Isso aí deve dar mais ou menos meia hora, uma hora e quinze mais ou menos, viu? Oh, Senhor Jesus, amém. É, a questão de casamento, né? É a questão mais séria da vida de uma pessoa. Por quê? Porque ela dura uma vida inteira. É uma vida inteira, né? Até que a morte os separe. Então, irmãos, é algo que nós precisamos orar pelo nosso ajuntamento, pelo nosso cônjuge. Eu me lembro que quando eu comecei a me reunir, né? Isso foi algo que ficou muito claro assim na minha vida, né? Nós éramos todos jovens naquela época, e então nós vimos muitos... Quanto tempo faz isso? É 30, 40 anos, Mário. Mais de 40... Não, não, de jeito nenhum.
A gente é jovem.
Claro. É, nós somos jovens mais cedo, né, como dizia o Daniel Martins da Costa.
Jovens com mais experiência.
Há mais tempo, isso. Então, eu orava ao Senhor, né? Eu comecei a orar ao Senhor. Porque eu comecei a ver que muitos irmãos, eles se casavam, eles eram fervorosos, vivendo a vida da igreja, indo para as reuniões e tal. A partir do momento que eles casavam, eles deixavam de reunir. Você viu muito disso, Nasson? Eu vi muito disso. Aí fulano, eles pararam de reunir. Gente, eu comecei a ver que essa questão do casamento era a questão mais séria, né, na vida de uma pessoa. Porque ela poderia mudar o curso que você tinha planejado, de você ter uma vida, né, na igreja, enfim, e ela poderia mudar da noite para o dia. Oh, Senhor Jesus, então eu comecei a orar ao Senhor, que o Senhor me desse uma pessoa que realmente amasse o Senhor, quisesse o Senhor, servir ao Senhor, a minha casa ser uma casa aberta para servir ao Senhor. Então, esse era o quê? Esse era o meu sentimento. Oh, Senhor Jesus, e eu coloquei isso, né, para os irmãos orarem. O João aqui tinha um caderninho de oração, Beto. O João tinha um caderninho de oração. Orar para o Silvio, casamento do Silvio. Oh, Senhor Jesus. Então, isso para que a coisa desse certo. Então, a coisa não pode ser feita, né, de qualquer maneira, né? Mas o Senhor tem que estar por trás disso. E é o Senhor que prepara quem? A nossa esposa. É o Senhor que prepara o marido. Entende? Então, nós precisamos... Primeira coisa, se você não é casado ainda, você precisa colocar isso diante do Senhor. Senhor... Oh, Senhor, eu sei que é o Senhor que escolhe, né? Escolha uma pessoa para mim, né? Que seja idônea. Oh, Senhor Jesus. Então, eu quero ler Gênesis capítulo 2, começando pelo versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, o Senhor fez isso imediatamente ou não? Não, não fez isso imediatamente. Se eu fosse Adão ali, eu ficaria... eu teria conversado com o Senhor. Ô, Senhor, que negócio é esse? O Senhor falou que vai fazer uma esposa, né, idônea para mim, né? E agora o Senhor vem aqui no versículo 18, né, 19, dizendo: havendo, pois, o Senhor Deus formado, né, da pó da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E agora o Senhor traz aqui, né, as aves dos céus, né, os animais selváticos, todos os animais aqui. Puxa vida, eu teria ficado chateado, triste com essa situação, né? Mas o Senhor tem uma maneira muito boa, né, de se relacionar com o homem. Oh, Senhor Jesus. O Senhor ali, irmãos, o Senhor sabia ou não sabia que nenhum daqueles animais completaria aquela parte que faltava em Adão? O Senhor sabia. Sabia. E o Senhor sabia também que Adão, ele não iria escolher nenhum daqueles animais. Poderia ter olhado assim para um macaco, né? O macaco, quando fica de pé assim, é como um homem, né? Ele poderia ter pensado, poxa vida, né? Eu acho que, né, dentre todos é o mais que se encaixa comigo aqui. Então, eu vou escolher o macaco. Ele teria feito a coisa assim, e teria saído fora, vamos dizer, da economia de Deus, né? Da vontade de Deus. É que Deus... Irmão, você acha que quando passou cada animal ali, né, diante de Adão, você acha que ele não julgou cada animal que passou diante dele ali? Eu acho que quando veio uma águia, né, que ele viu a águia, aquela, né, as asas, né, desse tamanho, dá 2 metros mais ou menos, de uma asa a outra, né, ele olhou e falou assim: porque ele estava investigando, será que tem algum animal aqui que pode me completar? Né? Então ele estava julgando todos os animais ali. Oh, Senhor Jesus. E por fim, ele viu que nenhum daqueles animais poderia ser o seu complemento. Poderia ser a sua auxiliadora. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, ele permite que nós também, naquela fase de namoro, de escolha, né, a gente possa julgar as irmãs julgando os irmãos, né? E os irmãos julgando as irmãs. Será que aquela irmã adequada, né, para que eu quero, né? Então, tem o quê? A escolha. Irmãos, todos nós escolhemos o nosso cônjuge, não foi? Todos nós. As irmãs escolheram os irmãos escolheram as irmãs, né? Eu vi uma vez uma pessoa falando assim, de jeito nenhum eu vou namorar, vou casar com esse rapaz aí. Por quê? Porque ele fuma. Porque ele fuma. Então, o que vai acontecer? Eu vou beijar um cinzeiro. Então, nós julgamos, né? Ah, aquela pessoa é desse jeito. Mas não se encaixa comigo. Ela é muito ligeira, eu sou lento demais, ou eu sou lento demais e ela é muito lenta. Não vai dar certo. Então, há o quê? Há um julgamento. Então, na nossa escolha, nós exercemos o quê? Um julgamento entre os irmãos e as irmãs. Isso é o que o Senhor permite. É verdade, nós podemos ver aqui pela experiência de Noé, de Adão. Oh, Senhor Jesus, mas o Senhor sabia, né? Oh, Senhor Jesus. Então, versículo 21. Gênesis 3, 21. Então, o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Então, quando nós, né, temos contato, temos comunhão, então o que acontece? Aquilo que o Senhor quer dar para nós, irmãos, tem uma confirmação no nosso interior. Não, eu não me sinto, né, casado com uma outra pessoa a não ser esta. Não é assim? Foi assim. E também aqui, Adão, ele teve uma confirmação. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão fora tomada. Oh, Senhor Jesus. Então aqui, nós podemos ver, né, que é uma questão, né, o Senhor dá essa situação para nós, mas também há uma confirmação no nosso interior, que aquela pessoa que o Senhor deu, né, por um lado foi a nossa escolha, né, mas o Senhor que proveu aquela pessoa para nós, né? É o Senhor que arranja o casamento na nossa vida. Oh, Senhor Jesus. Às vezes você pode falar assim, não, meu casamento não foi assim, não. Não foi arranjado assim pelo Senhor, não. Eu que queria casar, eu que queria fazer isso. Irmãos, se tem alguém pensando assim, esqueça isso. O seu casamento foi arranjado pelo Senhor. Oh, Senhor Jesus, amém. É aquela caçarola, né, com a tampa que encaixa certinho, é isso daí. Oh, Senhor Jesus, então o Senhor, ele se dá para nós. Agora, já que todos nós estamos casados, né, então tem que ser feito alguns ajustes. Alguns ajustes precisam ser feitos. Por quê? Você viveu na casa do seu pai lá 20 anos. Daquela situação, tudo, né? E a mulher, 20 anos na casa dos pais dela. São adultos, estão vivendo e trazem, né, um monte de coisa onde? Para o casamento. E coloca esses dois juntos numa casa, né? Para morar, para viver juntos, oh Senhor Jesus, então precisa de alguns ajustes. Oh Senhor Jesus, Então o Senhor faz os ajustes, né? Eu quero ler 3 versículos para os irmãos. Efésios 5, 22. Vamos lá para a gente ver. Olha, prestem bem atenção, hein? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Colossenses 3, 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. Porque, não, versículo 7. Eu falei dizer, não. 3:7. Não, aí é maridos, não, é esposa. É, acho que é o primeiro versículo. 1 Pedro 3:1. 3:1. Tá. Mulheres. Mulher. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Aqui parece que... parece que tem alguma coisa errada aqui, não tem? O Senhor primeiramente criou Adão, né? Adão, o cabeça da mulher, certo? E Deus é o cabeça de Cristo, né? Cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Por que que ele vem falando aqui que primeira coisa que ele fala com respeito às mulheres? Não tem alguma coisa errada? O que os irmãos acham? Hã? Está na Bíblia, está certo. Então, amém, está certo. Mas por que que o Senhor colocou aqui com respeito às mulheres, às esposas? Não era essa a resposta que eu queria, viu, Marquinhos? Não, mas... Já que está aqui, está certo. Com respeito às mulheres aqui, né? Mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos. Eu fiquei pensando, será que essa situação aqui não é por causa de Eva? Eva submeteu ao Adão, lá naquela situação lá com a serpente? Não. Não. Então, talvez possa ser por causa dessa situação, né? E as irmãs, elas são diferentes dos irmãos, né? Então, aqui, o fato dessa situação estar invertida, também porque Eva, ela influenciou quem? Adão, ela influenciou Adão. Olha, está aqui, tá aí, tchum, e ele comeu. Então, ela influenciou o Adão. E teve uma mulher aqui que também influenciou o seu marido. Foi a Sara, mulher de Abraão. Olha, é melhor você pegar, né, essa Agar aqui com o seu filho, essa serva, e mandá-la embora. E Abraão atendeu a mulher e foi, né, e foi embora. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, essa situação, a primeira aqui, mostra uma situação para as esposas. Mostra para as esposas, né? A primeira esposa lá de Adão, ela não foi correta. Certo? E a esposa Sara de Abraão, ela foi correta. Então, quando as esposas são corretas, os maridos também são corretos. É mais fácil. Por quê? Porque os maridos são influenciados pelas esposas. Então, eu acho que a Eva, ela não estava no espírito, né, quando ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Mas já Sara, ela devia estar no espírito. Né? Então, por isso, ele mandou embora e deu tudo certo. Então, eu vejo aqui a questão das irmãs. As irmãs precisam ter um viver no espírito. Ah, vocês querem influenciar seus maridos? Hein? Então, vivam no espírito. Falem palavras para eles, eles serão corretos. Senhor Jesus, então é uma questão de ter um viver aonde? No espírito. Então, aqui, essa palavra, irmãos, submeter, né? Fala três vezes aqui. Deus enfatiza uma coisa três vezes para essas, nos três livros. Submetei aos vossos próprios maridos. Então, a Bíblia aqui, ela mostra que a questão concernente às esposas é de submissão e sujeição. Este é o ponto principal para as irmãs. Se submeter. Ó, Senhor Jesus. Mas agora, para os maridos, como é que fala? Maridos, amai, né, as vossas esposas. Parece que aqui é muito fácil para as irmãs amarem os seus maridos. Mas não é fácil para elas submeter aos seus maridos. Então, amar aqui para as esposas é uma questão muito natural. É natural elas amarem. Elas são amáveis, elas amam os seus maridos, né? Mas a questão aqui, irmãos, que no amor delas não há submissão. Elas amam, mas não submetem. Então, na verdade, aqui, o que elas precisam? Elas precisam amar mais o Senhor. E ver que a questão aqui, elas precisam do amor de Cristo. Cristo foi submisso ao Pai? Foi submisso ao Pai. Então, as irmãs, elas precisam de quem? Do amor, né, de Cristo. Esse amor de submissão do Senhor, né, faz com que elas sejam submissas aos vossos próprios maridos. Ó, Senhor Jesus. Então, a questão aqui é uma questão de que, voluntariamente, quando elas buscam o Senhor e elas amam o Senhor no interior delas fazem com que elas sejam submissos ao Senhor. Elas procuram se adaptar, né, aos seus maridos, né, e ser submisso a eles. Ó, Senhor Jesus. E elas são contra o quê? O próprio desejo delas, né, para ser submissa aos seus próprios maridos. Se as irmãs não verem isso, que a questão de submissão é uma questão de amar o Senhor, e o amor do Senhor faz isso na vida delas, elas nunca vão ser submissas. Inclusive, as famílias, né, no mundo, né, elas falam que essa questão de ser submissas é uma questão moral, questão moral. Se submeter aos irmãos é uma questão moral. Mas nós, na igreja, nós cristãos, é uma questão espiritual. É algo de nós amarmos o Senhor. Ó, Senhor Jesus. E a palavra aos maridos. Agora uma palavra aos maridos, né? Como é que o Senhor fala lá? que as irmãs para elas serem submissas. E os maridos? Amar as vossas esposas. As vossas esposas. Tá, mas é as vossas esposas, né? É os vossos maridos, seus maridos. Oh, Senhor Jesus. Esse amor aqui, está em Colossenses. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Esse amar aqui é o amor ágape. Amor ágape. Oh, Senhor Jesus. Parece que é até fácil, né? Para os esposos se submeterem às suas esposas, né? Isso é coisa assim natural. Mas a Bíblia diz que tem que, em Efésios 5, 5:25. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa como Cristo também amou a igreja. Esse amor aqui é ágape, a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, precisamos perceber aqui que o padrão é Cristo. É Cristo que amou a igreja, né? E nós precisamos ser esse amor de Deus no nosso interior, para nós também amarmos as nossas esposas e nos entregarmos por ela. Amém. Então, quem que tem esse suprimento, né, para suprir o nosso interior, para nós amarmos as nossas esposas? O Senhor é Cristo. E quem tem o suprimento também para as esposas serem submissas aos seus maridos? É Cristo. Ó, Senhor Jesus. Então, se o esposo aprender a amar a mulher e a mulher ser submissa ao seu marido, não vai haver necessidade do marido falar para a mulher assim, ó, você precisa ser submissa. E nem a mulher falar assim, você precisa me amar, porque é uma situação natural, normal, né, na vida deles, né, em amar o Senhor e se submeter a eles. Ó, Senhor Jesus, amém. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. É o versículo 19 de Colossenses 3. Não a trateis com amargura. A questão aqui é que o marido, às vezes, está trabalhando, faz um monte de coisa e começa a exigir demais da mulher. Quando ele exige demais da mulher, o que ela fala? Ela tenta fazer tudo aquilo. Mas o que acontece? Ela não consegue. E isso, ela fica insatisfeita com aquela situação e, em compensação, fica cheio de amargura. Então, aqui, fala lá em Pedro, né, que nós precisamos cuidar das nossas esposas como um vaso mais fraco. Elas não são como nós, né? São vasos mais fracos. E nós precisamos tratar com elas, né, diferente, né? De uma maneira diferente, né? Não trazer tanta situação assim para as irmãs. E agora, essa situação toda aqui. Agora vem os ajustes, né? Tá os dois morando numa casa ali, tal. Vêm os dois daquela maneira e os dois são colocados dentro de uma casa para viverem juntos. Senhor Jesus. Precisa ou não precisa de ajuste? Hã? Precisa de ajuste? Muito, muito ajuste. Amém. É a união de homem e mulher. Os dois têm as suas vontades independentes, né? Cada um faz uma coisa. Ó, Senhor, e daí, os dois adultos, como é que eles vão fazer? Muitas vezes começa a brigar, né, um com o outro ali e tal. Ah, eu não gostaria que você colocasse o celular em cima da mesa. Gostaria que você colocasse o celular em tal lugar. Porque na minha casa, onde eu estava, era assim. Eu não sei na sua casa, se a sua casa é uma bagunça, coloca em cima da mesa. Né? Não é verdade? Pronto, já começa aí os muitos problemas. Oh, surgem daí, às vezes, de uma pequena situação. Oh, Senhor Jesus. Mas tem alguns pontos aqui que a gente pode ajudar os irmãos, né? Então, o primeiro ponto, né, para a gente ajustar a situação, é que a família não é um reformatório. Ah, eu casei com ele, você pensa que agora ele vai fazer tudo o que ele quer? Hein? Acha que ele vai fazer tudo o que ele quer? Como um solteirinho fazendo isso, fazendo aquilo? Não, de jeito nenhum. Eu vou deixar ele lapidadinho. Não vai conseguir, a irmã não vai conseguir. E o irmão? O irmão vai querer fazer isso com a esposa? Não vai conseguir. Vocês acham que vão conseguir? Não vão. Porque não é um reformatório, é um cadinho de fundição. É um cadinho de fundição. Marido, você precisa ser derretido. Primeira coisa, você precisa ser derretido, né? E a irmã também precisa ser derretida. Então é um cadinho, né? Deus acerta tudo, para quê? Para transformar você. Então, depois de 15 anos, 20 anos de casado, por aí, você olha, o marido tem tanta coisa da esposa, né? Às vezes até os trejeitos da esposa, né? A maneira de falar. Aí você olha para a esposa, nossa, como ele pegou todos os trejeitos dela. Né? A maneira de falar, a maneira de pensar, parece que os dois estão ali, ó. Gente, é ou não é verdade isso? Verdade é isso. Então, por quê? Porque foram colocados o quê? No cadinho, cada um está ali derretendo, né? Vai aumentando um pouco o fogo, se você demora muito para derreter, tem que aumentar um pouco o fogo, né? E enfim, então, não é um reformatório. Mas é algo que você vai se adaptando, né, no dia a dia. Às vezes tem sofrimento, né, não é verdade? É assim. Segundo ponto, a família não é um tribunal. O que é um tribunal? Você está certo, ele está errado. Certo? Um está certo, o outro está errado. É isso daí o tribunal. Então, aquela discussão, aquela coisa, né? Não, eu estou certo. Não. Quem está certo é você que está certo. Não, é aquela situação. Irmãos, casamento não é um tribunal. Amém, Juninho? Não é um tribunal, mas é uma escola. Certo? É uma escola. Todos nós precisamos aprender. E você vai aprendendo até com 90 anos de idade, vai aprendendo, né? Porque dia a dia, a gente vai aprendendo, né? Toda a situação, né? Isso que é? Isso é uma família, irmãos. Tanto o homem quanto a mulher, eles precisam ser ensinados. Tem coisas que a mulher aprende com você, né? E você aprende com a sua esposa, e assim vai indo. Terceiro, não é um campo de batalha. Você já pensou? A mulher fala alguma coisa, você já está armado. Aí você fala alguma coisa, a mulher já está armada também. Oh, Senhor Jesus. Não é um campo de batalha. Não é. Irmãos, não é um campo de batalha. Oh, Senhor Jesus. Todos nós precisamos aprender, porque tudo isso é possível. Nós temos o Senhor, e o Senhor vai trabalhando essa vida onde no nosso interior, no nosso coração. Oh, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Amém. Bom, esses ajustes do marido e da mulher? Oh, Senhor Jesus, porque o Senhor quer nos transformar, irmãos. Agora, pais e filhos. Filipenses, Colossenses 3, 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Irmãos, aqui também, né, em vários lugares, né, fala sobre isso. Filipenses fala sobre isso, Colossenses fala sobre isso também. Oh, Senhor Jesus. A ênfase aqui está em pais, homens. Não fala das mães. Só fala dos pais. Por que que vem falar dos pais aqui? Né? Provérbios 1, 18. Provérbios 1, 18. 1, 8, perdão. 1, 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Então, a responsabilidade aqui que a gente vê, a responsabilidade de quem que é? Dos dois, pai e mãe. Mas por que que fala aqui de pais? Eu acho que pais aqui, é porque o pai, ele fica ausente. Né? Eu creio que, mesmo ausente, né, o pai tem que ser presente, por um lado. Né? Então, o pai trabalha, né, num dia, trabalha no outro dia, trabalha à noite, trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha todo o tempo. Né? Então, a educação dos filhos é dada para quem? Para a esposa. Eu entrei no presídio, trabalhava 12 horas num dia e no dia seguinte eu trabalhava com vendas. Isso lá atrás, o Daniel era pequenininho. Então, quando eu ia sair com a moto, com as coisas de casa, assim, né? Abriu o portão, o Daniel pegava nos dois portões, assim, não, não, pai, não, pai, não, pai, 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 não vai, não, pai. Pai, não vai, pai. Eu falei, por quê? Porque eu trabalhava um dia e eu saía de madrugada e voltava à noite. Né? E no dia seguinte, eu trabalhava, é claro que era mais flexível, né? Mas não ficava com ele ali. Aí eu pegava ele um pouco, aí a Luciane vinha, pegava ele, aí eu saía para trabalhar. Então, eu acho que aqui essa questão é por causa dos pais, por causa da responsabilidade que eles têm com o sustento da casa, né, da família, enfim. Oh, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, a questão dos pais aqui, né, é que o Senhor, quando é casamento, é marido e mulher, né? Quando trata aqui de geração de filhos, o papel deles é mais que uma geração. Porque é a sua geração, a geração dele, a geração de outros, dos netos, vamos dizer, né? Então, é a questão de como você vai cuidar dos seus filhos. Então, a responsabilidade aqui é a responsabilidade dos pais pela criação dos filhos. Então, nós somos responsáveis pela criação dos filhos. Irmãos, e a Bíblia tem história, né, de Moisés, a mãe de Moisés, cuidou dele até os 5 anos, né, que era quando desmamava, né? E ele ficou quanto? 40 anos no palácio lá de Faraó e não esqueceu o quê? As suas raízes, tudo, né? Então nós temos história assim, Ana, né, com Samuel, e também a vó Lloyd e da mãe Eunice, que cuidou de Timóteo. Timóteo tem até 2 livros, né, escrito para ele aqui no Novo Testamento. Então a Bíblia mostra histórias, né, das mães, das boas mães que tiveram, né, com seus filhos. Ó, Senhor Jesus. E isso o que é? É um cuidado que os pais e as mães, né, deve ter com seus filhos. Ó, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, quando fala de cuidar dos filhos, é uma tremenda responsabilidade. Às vezes nós estamos vivendo, nasceu o filhinho, nasceu, né? Tem 3, 4 filhos, então, mas é uma tremenda responsabilidade você ter filhos. Você já parou para pensar, João, que um filho, ele é espírito, alma e corpo, um ser eterno que Deus deu para você cuidar, João? Não é fácil. Não é, às vezes o João fala aqui, né? Não tenho, mas se eu tivesse US$ 1 trilhão, eu os daria, são seus. Se o senhor me desse US$ 1 trilhão para eu administrar, eu acho que seria muito mais fácil. Por quê? Eu aplicaria num banco, né? Daria os juros, tal, tudo certinho, né? Administraria tudo isso, e boa. Mas e um filho? Como é que é você administrar essa situação? Que o Deus, ele te honrou para te dar um filho, né? Para você cuidar dele. E qual o resultado? O resultado é que você tem que trabalhar no interior dele. A vida de Deus tem que cuidar dele. Para quê? Para que no futuro ele possa ser uma pessoa madura, cheia da vida de Deus, e possa dar continuidade àquilo que o Senhor quer. Então, é muito complicado essa questão de nós termos os filhos, né, e cuidar deles. Ó, Senhor Jesus, eu sinto que tem algo aqui. Nós precisamos depender totalmente do Senhor. Se a gente não depender do Senhor, não orar ao Senhor, fica muito difícil. Quem que pode cuidar dos filhos aqui? Hã? Ó, Senhor Jesus, então nós temos que depender do Senhor, temos que orar, colocar os nossos filhos diante do Senhor, para que o Senhor possa trabalhar na vida deles, e eles possam ser alguém maduro no futuro, né? Possa ser um vencedor. Ó, Senhor Jesus, então eu vejo, irmãos, que isso é o que o Senhor quer. Eu até negritei aqui. Observe que essa comissão é por toda eternidade. E tudo está nas mãos dos pais. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Pais, dependam do Senhor. E os filhos agora? Hã? E os filhos? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Com respeito à mulher lá, ela para ela ser submissa, né? E com respeito ao filho aqui, obedecer. Oh, Senhor Jesus. Os filhos, às vezes, são pequenininhos, né? Eles não entendem muita coisa. E o que você faz? Vocês falam para ele, ó, você tem que fazer isso, viu? Você tem que fazer tal coisa. Mas por quê? Eles têm que obedecer só. Porque, às vezes, por mais que você explique, eles não vão entender aquilo. Por quê? Eles são pequenos, não têm maturidade nenhuma para entender aquilo que você está falando. Mas os filhos, eles precisam obedecer, porque isso é grato diante do Senhor. O Senhor fica feliz quando os nossos filhos obedecem os pais. Ó, Senhor Jesus, então nós precisamos obedecer os nossos filhos. Ó, Senhor Jesus. E às vezes é o seguinte, né? Os pais falam alguma coisa, ó, faça tal coisa. Se você não fizer tal coisa, você pode se quebrar aí na sua vida, né? Mas os filhos, o que acontece? O pai não teve estudo, não teve nada, e o filho já é formado, né? Puxa! Mas e daí? Você vai querer explicar alguma coisa? O filho, por um lado também, ele não vai entender. Mas se ele obedecer o pai, mesmo que o pai esteja errado, o Senhor obedece. O Senhor abençoa aquela pessoa. Eu sinto desse jeito, sabe? A questão dos filhos aqui é obedecer. Obedecer e também orar, né? Confiar no Senhor. Falar, Senhor, meu pai mandou fazer isso, quer saber uma coisa? Eu vou fazer e pronto. E dessa maneira o Senhor vai abençoar, vai dar graça, vai suprir. Senhor Jesus. Outro ponto com respeito aos pais, honrar os pais e mãe, para que tudo vá bem. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a melhor maneira é obedecer. Honrar pai e mãe é obedecer. Obedeceu, você está honrando. E você vai ter vinda longa. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, era isso que eu queria passar para os irmãos, né? Aproveitar a oportunidade, né, de falar sobre essa aplicação da palavra, né? Senhor Jesus. Amém. Agora vamos cantar um hino. Amém? Eu esqueci o número do hino.